não tenta ir pra área de produto por causa do salário. É, eu sempre coloco isso, cara, porque eu vejo às vezes que algumas pessoas acabam olhando para a área como cifrões.
Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Product Gurus. E comigo, nesse episódio, de novo ele. Já tá virando presença, figurinha carimbada, né? Já diriam os mais velhos aí. Ricardo Tadashi, tudo bem com você, Tadashi?
E aí, tudo bem com você?
Tudo bem. Que história é essa de estar sempre, todos os episódios estar aqui, Tadashi?
Ah, eu já falei, eu quero minha carteirinha. Vou dar uma baixa também, vou mandar minha CTPS, vou colocar que eu sou do Product Gurus. É igual União Estável, né?
É isso.
Depois de um tempo.
Não posso falar que eu estou feliz, mas também não posso falar que estou triste com a sua presença nesse episódio. Então, muito obrigado, viu, Tadashi, por ter arrumado tempo.
Obrigado, foi bem receptivo.
Você que deu play nesse episódio, então deixa eu já adiantar. Se você está ouvindo pelo Spotify, por favor, clica ali em seguir. Se você tiver ouvido pelo Apple Podcasts, iTunes, também clica ali em seguir. Deixe suas estrelinhas, suas 5 estrelinhas pra gente, que faz toda a diferença pra gente. Hoje a gente vai bater um papo sobre gestão de produtos em marketplace e como o background técnico, porque sim, ele tem um background técnico. Apesar de ele não falar muito, mas a gente vasculhou o passado dele e achamos, sim, experiências como analista e arquiteto de sistemas. E a gente vai falar sobre isso com ele. Como que isso, esse passado dele, ajuda ele no dia a dia, porque ele é um GPM e não é qualquer GPM, ele é o GPM da Centauro. Né? Então, eu sou cliente da Centauro, você que está ouvindo com certeza já comprou alguma coisa da Centauro, ele é o GPM do Marketplace da Centauro. Então, seja bem-vindo ao Product Gurus, Victor Almaraz. Tudo bem com você?
Tá tudo bem com você.
Tudo bem também. Obrigado, viu, por ter aceitado o convite.
Eu que agradeço pela honra de estar aqui com vocês.
A honra é nossa. A gente vai começar já com a pergunta que todo mundo já conhece, que é qual é a sua história?
Falar da história é sempre difícil, né? Mas eu comecei como desenvolvedor, sim, você está certo, meu background é técnico. Isso já faz bastante tempo, né? Já faz mais de 15 anos que eu entrei na área de tecnologia pelo desenvolvimento. Sempre fiz um pouco de tudo, sempre estive ligado tanto no back quanto no front-end. Passei como arquiteto de software também, líder técnico. E mais recentemente, meu último cargo na área de tecnologia em si, desenvolvimento, foi como gerente de desenvolvimento. E eu fiz essa transição aí para produto, já fui PO, hoje sou GPM de Marketplace na Centauro, como você falou.
Resumida, hein, essa história. Gostei. Tadashi, você ouviu, né, a história do... Ele começou como um analista e arquiteto de sistema, o Tadashi. Quem diria que ele ia virar um GPM, né?
Mais uma pessoa da transição, né?
Sim. E aí, já aproveitando o gancho... Você falou que começou como desenvolvedor, né? Ali, full stack. Nossa produção foi atrás e descobriu. Desenvolvedor full stack, depois foi analista de sistemas e virou arquiteto de sistema antes de virar PO. Aí a pergunta é, Vitão, o que fez você virar PO e querer ir pro lado de negócios em produtos? Pro lado negro da força.
Então, cara, acho que assim, só entregar tarefas já não estava mais sendo o suficiente, não estava me satisfazendo por completo. Eu queria estar mais próximo do cliente e resolver a dor dele mais de frente ali, não ser o cara que estava na cozinha, mas atender ele ali como garçom, vamos colocar assim.
E hoje na área de produtos, tem muito... Tem o seu próprio dicionário, né, área de produtos. Tem várias siglas e e nomenclaturas e cargos que no final do dia, no final do dia, basicamente são mesmo as coisas. É, o que seria, conta pra gente aqui e pra quem tá ouvindo, que com certeza deve estar assim, mas o que é GPM? Pelo amor de Deus, deixa eu dar um Google aqui e colocar GPM. O que que é? O que seria o papel do o GPM? Qual é o papel dele dentro da área de produto, da empresa?
Legal. O GPM, em estruturas de produto um pouco maiores, ele faz a ponte entre o head de produto e os PMs. Por quê? Porque senão, vamos dizer que uma empresa tenha 20 squads, fica bastante difícil o head de produto ele gerenciar 20 pessoas, dar direcionamento para 20 pessoas e definir a estratégia para 20 squads. Então, o GPM ele faz essa cola, fazendo o papel similar ali ao head, um reduzido, né? E ao mesmo tempo ele também é um PM. Então, eu tenho um squad que eu toco diretamente, enquanto outros três squads eu vou e faço a gestão indireta, ou seja, eu faço a gestão das pessoas que estão ali dentro e faço o direcionamento estratégico deles, sempre alinhado com o head de produtos que está acima.
Vai lá. Claro? Ficou. Ô, Tadashi, ficou claro, Tadashi?
Tô anotando ainda aqui, mas ficou claro.
Tá, termina aí de anotar. Você também que tá ouvindo deve estar anotando que nem o Tadashi. Tadashi, a próxima pergunta é sua.
Então, e nessa função de GPM, né? O que que você acaba fazendo com as pessoas de produto que estão com você? Você contar um pouco do dia a dia, da atuação com eles?
Então, parte é a gestão tradicional, né? Então, parte desse trabalho é fazer gestão funcional dessas pessoas, gestão de férias, gestão de salário e feedback e tudo mais. Outra parte é direcionamento estratégico de produto, ou seja, eu tenho que definir uma estratégia para aquela tribo que faça sentido como um todo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que alinhar essa estratégia e definir os objetivos de cada um desses squads alinhado com essa estratégia. Basicamente, acaba sendo isso. E, no dia a dia, também muita mentoria desses PMs, também para fazer a evolução de carreira deles e tudo mais.
Para você contar um pouco mais como funciona o seu dia a dia com o pessoal, aí começar as polêmicas, porque alguém aqui adora polêmicas.
Ah, eu gostei. Assim,
E a questão dos direcionamentos, dos top-downs, bottom-ups, como que funciona aí e como que você gosta de cuidar disso com o time, principalmente a parte de estratégia, né, dividido com os PMs abaixo.
Bom, a gente, como toda empresa, acaba sempre, uma vez ou outra, tendo top-down, isso é inevitável, e a gente só tem que extrair o melhor de cada coisa, né, então, por mais que aconteça um top-down de objetivo ou de funcionalidade em si, a gente buscar isso para poder alimentar a nossa própria estrutura e o nosso próprio dia a dia, né? Então, se vem um top-down de uma feature, a gente tenta quebrar isso, entender o objetivo por trás, e depois a gente tentar ver se faz sentido realmente aquela feature que foi proposta, ou se, de repente, para alcançar aquele objetivo, eu posso contornar de alguma forma, ou o time pode contornar de alguma forma, alcançar o mesmo objetivo, só que de outra maneira, né? E bottom-up, bom, basicamente a gente tem uma abertura legal para poder fazer esse alinhamento, essa sugestão de prioridades e tudo mais para os níveis executivos. Então a gente tem algumas cerimônias aí, a gente tem uma reunião que ela acontece entre a cada 2 ou 4 semanas com a diretoria da empresa para a gente alinhar a parte estratégica. Fora as reuniões de produtos, né? Que dentro da tribo mesmo a gente tem uma reunião semanal, dentro do time de produtos a gente também tem uma reunião semanal, e fora reuniões diárias aí agora no período de quarentena, a gente acabou criando até mais rituais do que a gente tinha antes.
Legal. E aí, até para matar também um pouco da curiosidade do pessoal, quando a gente conversou lá atrás, eu vi uma coisa bem bacana, que vocês são separados também por jornada, né? Aí, se você puder também contar um pouco pra gente, como funciona essa parte de jornadas, como que tá o dia a dia dos times que trabalham nela, os objetivos dela, como que eles ficam guiados com isso, né?
Legal. Partes dos nossos squads são separados por jornada do usuário. E isso acaba sendo bem legal, porque cuida de partes específicas ali, né? Então a gente tem, por exemplo, um time que cuida só da parte de venda, outro time que cuida da parte de pós-venda, e fica muito mais claro ali a divisão entre eles, eventualmente até a fronteira ali de até onde um vai e onde o outro começa, né? E a gente também tem outros modelos que convivem no mesmo cenário, né? A minha tribo mesmo, que é Marketplace, ela não cuida exatamente da jornada do cliente final comprando no site. A gente cuida mais das ferramentas para o seller que vende no site, para as ferramentas para os operadores internos e algumas partes que são meio funcionais ali debaixo dos panos, como cálculo de frete, integração de catálogo, essas coisas que são um pouquinho mais... de integração mesmo, no fim das contas, né? A gente tem um squad mais horizontal, que é o squad de aplicativo. Cuida de todos os aplicativos mobile, é algo que depende de uma especialização muito maior, né? Então, quando você fala num aplicativo, ele tem toda a jornada dentro de uma tecnologia totalmente diferente. Hoje a gente tem aplicativos nativos, né? Então, para poder manter essas pessoas que têm esse conhecimento sobre essa tecnologia específica juntas, existe esse squad mais horizontal de app.
Agora vem uma pergunta, eu acho que faz sentido com o que o Tadashi perguntou, que uma das suas atribuições, não sei se você falou nas respostas anteriores, foi de estruturação de squads, né? Basicamente, você falou um pouco como que funciona na Centauro, mas o seu papel é estruturar essas squads. E aí, a pergunta, porque a gente ouve bastante nas empresas que é squad, né? Essa palavra que, meu Deus do céu, parece que é o que vai fazer a empresa ter sucesso, é você falar que tem squads em sua empresa. Mas, uma das coisas que ninguém sabe, que não é fácil fazer uma estruturação de squads, por exemplo, e construir times de alta performance. Então, como que você faz nesse seu tempo de GPM, de estruturação de squad, como que você faz essa estruturação, o que, que você leva como essencial para estruturar e essencial para tentar construir times de alta performance? Ênfase no tentar.
Muito boa essa ênfase no tentar, é sempre importante, né? Porque a gente sempre quer um time de alta performance. Mas acho que a gente nunca tá também 100% satisfeito. E a gente sempre quer mais. Mas acho que, assim, a primeira coisa que eu fiz, na verdade, quando eu assumi essa tribo de marketplace, foi exatamente essa estruturação. A gente já tinha um time com um GPM e três outros PMs, mas a gente não tinha divisão de squads clara e, no fim, virava tudo um squad só, né? E acho que é importante ter algumas coisas em mente, né? E aí definir os principais valores. Para nós, na época, a gente definiu que o nosso principal valor para ter uma estrutura de squads que daria sucesso para o time foi principalmente a independência, a autonomia desses times. No momento que você fala que vai dividir os squads, para eles terem uma real autonomia e independência, eles não podem depender um do outro. Acaba sendo até meio redundante, mas eu já vi muitas divisões de squads onde um time depende muito do outro. E isso tende a dar problema, porque ninguém vai conseguir entregar nada sem o outro, e aí o conceito de squad ele acaba sendo ferido por isso, né? O conceito de squad ele só é real quando cada squad tem autonomia total para cuidar da sua parte do produto ou do seu produto. Então, o que a gente fez foi montar uma matriz das coisas que o time tinha entregue recentemente ou pretendia entregar e ver o quanto isso se encaixava. O time já tinha uma definição da divisão de squads que eles gostariam. A gente aplicou essa matriz, e a gente viu que tudo ficava no meio termo entre um squad e outro. Ou seja, a independência ia ficar muito baixa, um time ia depender do outro para entregar, ou as coisas iriam ficar naquele joga para um lado e para o outro, né? Eu achei que era a responsabilidade do outro, o outro achou que era a responsabilidade minha. Então a gente fez alguns exercícios em cima dessa lista de coisas que o time tinha para entregar ou já entregue. A gente montou uns 3 ou 4 modelos até onde a gente chegou em um onde a gente pudesse dizer que a autonomia estava maior, a independência estava maior. Esse foi um dos principais pilares que a gente definiu. Para falar em alta performance, acho que não tem como ter alta performance sem ter métricas. Então a gente definiu também as métricas de cada time, deixou isso muito bem claro, muito bem alinhado com todo mundo, e aí cada time começou a trabalhar em cima das suas métricas e desenhando os objetivos em cima dessas métricas. Acho que a alta performance tem muito a ver com isso, também com time engajado, time sabendo as métricas, sabendo onde quer chegar, sabendo daquilo que ele cuida, que aí todo mundo vai estar engajado em realmente melhorar aquilo e vai entregar valor para o cliente e para a empresa.
Legal. E até colocando o papel da pessoa de produto aí, né? Como que você enxerga ela também, até uma curiosidade, a estrutura dos times em si, vocês têm papel de Scrum Master, de Agile Coach, ou fica tudo a cargo da pessoa de produto?
Hoje esse papel, ele não tem um dono claro, a gente não tem uma área de Agile ou que cuide dessa parte de processos. Os times, eles acabam se organizando em torno disso. Eu já vi times onde quem assume mais esse papel de Scrum Master, esse papel de puxar cerimônias e tudo mais, é de repente o Tech Lead, às vezes. Mas na maioria das vezes acho que acaba indo para o PM mesmo.
Quando vocês colocam as atribuições da pessoa de produto aí na Centauro, né? O que a pessoa de produto tem que ter para conseguir liderar até, não sei se o tamanho do time ou dos times, se acaba liderando mais de um?
Normalmente, cada pessoa, cada PM cuida de um time só, um squad só, tá? Que quando a gente tem uma pessoa cuidando de dois squads, acho que é uma disfunção, e eu enxergo mais como disfunção do que como uma promoção. Mas acho que os principais skills de um PM basicamente são ali a empatia, ser data-driven, tomar as decisões baseadas nas métricas, baseadas nos indicadores, entender as dores do cliente, entender como que a gente pode atender essas dores com soluções de tecnologia, no fim das contas, mas também passando por todo o processo ali de descoberta, validar as hipóteses, e chegar em algo que seja realmente usável pelo cliente, que atenda a dor dele, que resolva o problema.
Ô Vitor, agora uma pergunta que vai além da Centauro, que é a comunidade de produto em si. Como que você vê a comunidade de produto hoje? Ela tem evoluído? Eu sei que você tem um trabalho bem bacana, um projeto bem bacana ali de mentoria. Você que tá ouvindo, o link vai estar na descrição da ação do Vitor. É bem bacana o grupo no WhatsApp, que vai ter que ir pro Telegram, né, Vitão? Que tá ficando cheio.
Provavelmente a gente lotou esses dias o grupo do WhatsApp.
Então,
nunca imaginei.
Eu também nunca imaginei estar gravando episódios aqui do podcast depois de 9 meses. Mas estamos aqui. Então, parabéns. Então, eu sei o trampo que é fazer um projeto desse, manter engajado a galera do grupo. Parabéns. E dito isto, como que você vê, já que você tem feito algumas sessões de mentoria, tem feito lives com profissionais da área de produto, para tirar dúvidas relacionadas a alguns temas, como que você vê a comunidade de produto hoje e como que você vê as pessoas que estão querendo migrar para a área de produtos? Você acha que existe uma diferença ali de expectativa?
Bom, vamos responder a pergunta inicial de como que eu enxergo a área de produtos e essa comunidade. Eu acho que é uma comunidade que ela está ficando bem forte. A gente vê muitas pessoas e pessoas que têm uma grande experiência com produtos, né? Cada vez mais participativas na comunidade, dispostas a ajudar pessoas que estão iniciando. Isso eu acho que é uma coisa muito legal. Eu vejo pessoas que até pouco tempo atrás eu enxergava como praticamente inalcançáveis na área de produto, pessoas que são instrutores de cursos famosos, pessoas que são donos de empresas de cursos famosos e que estão dispostas a ajudar, e acho que isso é muito legal. É, e não só isso, né, como PMs em grandes empresas, empresas de renome no mercado, e que estão dispostas ali a doar seu tempo para a comunidade. Isso eu acho que é, cara, fantástico. Assim, é o que move essas iniciativas, como a minha, que eu tenho de mentoria e tudo mais. É, acho que ter essa troca na comunidade é essencial e é realmente bastante motivador. É, sobre as pessoas buscando transição, podemos falar de polêmica aqui?
É, acho melhor. Opa. Não, aqui não é lugar de polêmica, a gente não gosta de polêmica. Ouviu, Tadashi? Não gostamos de polêmica aqui.
Não, a gente até vai ser barrado depois por conta disso.
Vai falar, então.
Mas lançando uma polêmica, acho que assim, pessoas que gostam da área, que gostam de resolver os problemas dos clientes, acho que faz todo sentido ir para a área de produto. Só tem uma ressalva. Não tenta ir para a área de produto por causa do salário. Eu sempre coloco isso, cara, porque eu vejo às vezes que algumas pessoas acabam olhando para a área como cifrões. E eu prefiro que a pessoa entenda, na verdade, que a gente só vai ter sucesso na área de produto e só vai alcançar o cifrão se você fizer um excelente trabalho. E para fazer um excelente trabalho em produto, você tem que entender o cliente, você tem que gostar de ouvir seu cliente. Tem que gostar de atender as pessoas ali, de fazer o melhor para elas e dar a melhor experiência para elas.
Deixa eu ver, Tadashi, não é por... Não queira trabalhar na área de produtos para ser rockstar.
Tem alguém que já disse que você não pode ter um time de mercenários, né?
Alguém isso, famoso. Não sei quem. Que
e não é só pros devs, olha aí.
Ô, Vitão, você faz o trabalho de mentoria, né? A gente tá agora saindo um pouco do tema de marketplace, de PM e tal. Sem dar nomes, óbvio, mas quais são as maiores dúvidas que as pessoas que estão na... que te buscam, né? Nas mentorias e tal, batem papo com você, conversam. Quais são as maiores dúvidas delas em relação à área de produtos?
Eu vejo algumas dúvidas recorrentes. Uma delas, roadmap, tem se tornado um tema bastante recorrente. Validação de hipótese, o pessoal também tem bastante dúvida. E discovery de forma geral, tá? São os três principais temas e, claro, a famosa transição, né?
Que você, desses temas que o pessoal fala, o que você podia comentar um pouco com a gente que você tem uma percepção que do jeito que, a gente, que o mercado ou que as pessoas acabam falando e do jeito que a gente acha que é possível executar dentro daquela cultura da própria empresa, né?
É uma coisa que eu vejo bastante é o pessoal colocando um mito sobre o processo de discovery muitas vezes. Falando, putz, mas cara, como que eu faço um discovery? Que ferramenta eu uso para discovery? E aí, puxando no papo, normalmente, as pessoas, você descobre que as pessoas estão falando com o cliente, estão pesquisa, fazendo entrevista, ou seja, elas estão fazendo discovery. Só que existe um mito sobre discovery que as pessoas acham que talvez exista uma entidade mágica discovery que se você não tiver ligado com ela, você não está fazendo discovery. Ou que existe algum curso escondido no mercado só para isso.
Ferramenta mágica.
E, na verdade, discovery é muito mais sobre você validar ou invalidar hipóteses. Na verdade, o seu principal objetivo acho que deveria ser invalidar essas hipóteses. Porque se você valida todas elas, talvez tenha algum problema isso. Talvez você esteja entregando coisa que não entrega tanto resultado. Ou você é um grande mago de produtos aí que consegue acertar todas.
Como que... Ô Vitão, agora eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida, né? Fiquei curioso. É que... Porque... Marketplace... Pra quem... Primeiro, o que é marketplace pra quem não sabe o que é marketplace?
Legal, marketplace. O primeiro exemplo de marketplace que eu posso dar, que é puro marketplace, Mercado Livre. O Mercado Livre é puro marketplace. Você tem vendedores que vendem produtos para outras pessoas. O site, ele é só a plataforma que viabiliza essa compra e essa venda. Certo? E aí, hoje em dia, todos os grandes marketplaces, os grandes e-commerces do mercado... viraram marketplaces. Então você tem vendedores, outras empresas estão utilizando essas plataformas dessas grandes empresas para vender os seus produtos. E aí o marketplace é quem faz esse link. E claro, ele também traz uma outra vantagem para o cliente, né? É aquela grande empresa ali assumindo a responsabilidade sobre a compra dele. Ela tem mais confiança, vamos dizer, numa Centauro, do que numa loja menor que está vendendo ali dentro do marketplace, de repente. Então a pessoa ela tem a segurança de comprar de alguém conhecido, comprar no site de alguém conhecido, o produto de uma outra empresa. E para o varejista menor, ele tem a vantagem de alcançar muito mais tráfego dentro do marketplace do que ele teria só fazendo a campanha de marketing do site dele, né? Resumindo, o marketplace acho que seria isso.
Então, agora você sabe, né? Você que está ouvindo o episódio sabe agora o que é marketplace, certo? Agora a gente sabe o que é. Aí a dúvida, curiosidade mesmo. Assim, eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas que trabalham com produtos e estão migrando pro marketplace, estão indo cuidar de marketplace. Você cuida hoje de uma das maiores, né, no ramo esportivo. Quais são os indicadores-chave que você poderia falar para o produteira de plantão que está no marketplace, que está indo para esse desafio de cuidar de um marketplace aí? Quais são os indicadores, o estrela guia, digamos assim, é isso?
Bom, basicamente o marketplace, ele trabalha muito em cima de dois indicadores de negócio que são os maiores, tá? E eu vou adicionar um terceiro também. GMV, ou Gross Merchandise Value, que é o valor que você movimenta de dinheiro na transação, ou seja, não é nem o que fica para o seller, nem o que fica para o marketplace, é o valor total que você movimentou com aquela transação específica. É o valor que o cliente pagou por aquilo ali. E o outro que eu ia falar é o ROB, que é a Receita Operacional Bruta. É quanto ficou para o marketplace daquele valor. Basicamente, a comissão. E o terceiro que eu coloco é o NPS, que é o Índice de Satisfação do Cliente, o Net Promoter Score, que está presente em diversos segmentos, não só no e-commerce, mas mede o quanto o cliente sugeriria ou recomendaria essa empresa ou este produto para um amigo. Sempre que você responder uma pergunta nesse sentido, você está respondendo uma pesquisa de NPS.
Antes do Tadashi vir com as perguntas, porque o Tadashi tem muitas perguntas sobre GPM. Mas antes do Tadashi vir com essas perguntas dele aí, me conta, vamos para uma coisa mais tranquila de se falar, Vitão, que é sobre pandemia. Que é um assunto
tranquilo.
Assunto tranquilo, perto do, né? Assunto tranquilo. Como que foi para você na Centauro, que tem muitas lojas, né? Em shoppings e tal. Como que foi o impacto da pandemia, da quarentena, né, em si, na Centauro e no seu trabalho do dia a dia? Porque de um dia para o outro, creio eu, que a Centauro virou todas as atenções para o online, né?
E não só para o online, mas também para o marketplace. Então, a gente viabilizou categorias que não existiam no site antes, como limpeza. A gente viu uma corrida das pessoas para compra de equipamentos para praticar esporte em casa. Então, tapetinho de yoga, bola de pilates, esses acessórios todos aí para as pessoas praticarem esporte em casa. Eles tiveram um aumento bastante interessante e acho que é muito legal ver esse movimento, né? Você vê as pessoas buscando uma alternativa para se manter ativas. E falando em time, né, a gente teve o desafio de uma semana para outra, de um dia para o outro, trabalhar 100% remoto. A gente que estava acostumado a estar todo dia no mesmo ambiente, o pessoal normalmente fazia home office uma vez por semana, nem sempre, e de uma hora para outra está todo mundo remoto, todo mundo espalhado, e a gente não tem mais aquele olho no olho, aquela troca de ideia de ir na mesa do amiguinho e conversar, tem que chamar ele no Slack, tem que fazer uma reunião com ele pelo Meet. Então tudo isso foram mudanças que vieram acontecendo aí, e a gente acabou criando algumas rotinas aí para poder se adaptar a esse momento. Então, o time de produtos, ele hoje ele faz uma reunião diária com todos os PMs PMs, GPMs e o head de produto junto, para a gente alinhar a estratégia de produtos, alinhar para onde o time de produtos vai. Coisa que antes a gente não tinha exatamente uma cerimônia todos os dias para tratar. E acabou sendo bastante interessante. E talvez acho que a gente leve até esse costume mesmo para depois, quando a gente voltar, tá todo mundo no mesmo ambiente.
E no caso, a figura do GPM aí, né? Como que se torna importante nessas tomadas de decisão ou não, ou de tratamento com os times, né? Porque não tem só as pessoas de produto que, no meu ponto de vista, que olham o GPM, né? As pessoas que estão dentro do time como um todo olham para o GPM. Como que você viu que foi essa virada para você? E como você vê que as pessoas de produto em si, os GPMs em si, devem ou precisam atuar nessas situações?
Acho que é muito alinhamento, tá muito alinhado com a estratégia da empresa de um lado e tá trazendo essa estratégia para o time no outro, né? Porque muitas estratégias elas mudam nesse momento. Então, se o Marketplace tinha um valor X, ele passa a ter um valor Y de uma hora para outra. Ele pode virar mais importante ou menos importante numa mudança dessa, porque tudo aquilo que você desenhou de estratégia para o ano ou para o trimestre, ou seja, para qual for o horizonte que você olhe, acaba mudando num momento desse, né? Então, de um dia para o outro, você vê que a empresa com 210 lojas começa a fechar, porque cada estado vai fechando em consequência da pandemia, né? E aí você olha e fala, ok, essa fonte de receita é o equilíbrio do outro lado, e no início a gente não viu uma corrida para o e-commerce, né? Essa corrida ela começou depois, ela teve um delay entre você diminuir o consumo nas lojas físicas e repor alguma coisa disso no e-commerce. Todo mundo que a gente vê no mercado aí que sentiu essa pandemia vê que tem um gap aí no meio, né?
E uma coisa que você tinha comentado até para um pouquinho atrás, agora até para ver. A gente falou muito de métrica, tudo, do PM, né, das pessoas. E a métrica do GPM, como que ela tem que ser com o time quando você não tem o produto embaixo de si, mas as pessoas? Como que você enxerga isso que, tipo, para você é legal, né? Não é que a gente tá falando de verdade ou algo do tipo, mas o que que te facilita para falar, pô, qual a métrica que eu tenho que ter com as pessoas ou com os produtos, ou que seja, que para você faz sentido?
A minha métrica ela acaba sendo mais generalista, né? Ou eu, em alguns momentos, eu agrego métricas ou metas dos times que estão embaixo, ou eu tenho uma meta mais generalista, onde eu trato no nível mais macro e quebro isso em unidades menores aí para os squads, né? Então, eu tenho, acho que hoje, os dois cenários, na verdade, onde eu tenho algumas métricas que são mais generalistas e outras que acabam sendo mais específicas e que eu trato time a time, mas que eu acabo tendo que olhar para as três, né?
Legal. E até uma dica, a gente sempre fala bastante da pessoa de produto PM ou PO, da nomenclatura, né? Mas a gente também, às vezes, e a gente fala, pô, a pessoa que quer entrar tudo e a pessoa que quer virar o GPM em si, né? Como que ela se prepara ou que ela deveria se preparar para conseguir chegar nessa posição de GPM, sem ser pelo salário.
Legal. Acho que é bem importante até um ponto aqui falando em virar GPM pelo salário. Na minha visão de mundo e no desenho que eu propus junto com o time para papéis em time de produto dentro da própria Centauro, um especialista em produtos, um PM sênior de nível alto aí, ele pode ganhar tanto ou até mais que um GPM. E aí é onde a gente fala da famosa carreira em Y, né? Então, assim, acho que a pessoa que quer ir para GPM, ela tem que gostar bastante de produto, ao mesmo tempo gostar muito de gestão de pessoas. Como eu vim anteriormente de um cargo de gerência de desenvolvimento, onde eu já fazia gestão de pessoas e também já gostava de gestão de produto, para mim essas duas coisas elas são muito legais e eu gosto muito de tocar as duas. Essa oportunidade é, para mim, um diferencial, algo que me brilha os olhos. Mas quem gosta muito de produto, mas não gosta de gestão de pessoas, recomendo que fique aí no lado do Y, que é para especialista e tudo mais. quem quer virar GPM, cara, é se especializar em gestão de pessoas. Se você já é um PM, e normalmente ele vai ser um PM sênior, tá? Dificilmente um PM júnior vai virar um GPM de uma hora para outra, e ele tem que trilhar a carreira como PM para chegar no nível sênior ali e tomar essa bifurcação aí para GPM, onde vai ser um líder de pessoas ao mesmo tempo que lidera produto. E, cara, aí tem que estar disposto a trabalhar bastante também, porque você vai ter que cuidar de um produto enquanto você está olhando os outros ali do lado. Então, é um trabalho um pouquinho aí cansativo, vamos dizer.
Até eu queria te perguntar em relação a isso, porque você tem produtos, os times embaixo de você, com cada métrica que o time definiu, né? Qual a métrica que a pessoa, você como GPM na Centauro acaba dando mais atenção? Você não vai conseguir olhar para todas, né? Porque elas vão acabar se tornando um amontoado de dados que você não vai ter visibilidade nenhuma, né? Até para te ajudar estrategicamente. Como que você faz essas escolhas ou como você define isso?
Eu acabo olhando para aquelas métricas que eu falei que são mais importantes para marketplace. MV, ROB e NPS.
Uhum.
Porque basicamente tudo que o time está fazendo embaixo disso acaba impactando nessas três métricas, porque você está satisfazendo o cliente, você está mexendo no NPS, ou se você não está satisfazendo, também, né? ROB e GMV, eles andam bastante juntos, um quer mais dizer sobre rentabilidade, o outro sobre venda em si, mas são indicadores ali que mostram se o marketplace está vendendo. Acho que esses indicadores mais macro são os que eu olho mais. Do outro lado, eu tenho o meu squad de B2B, que é o squad onde eu toco pessoalmente, eu faço o papel de PM. E aí, quando eu assumi esse squad, inclusive, eu deixei bem claro para o time, eu falei, gente, apesar de eu ser um gestor, um líder na tribo, aqui eu sou par de vocês, eu sou par dos desenvolvedores, eu sou par do UX, eu sou par do QA, e eu atuo como um PM normal, como qualquer um outro.
Então, estamos nos caminhando para o final do episódio. Um episódio muito bom. Você que deu play, está ouvindo o episódio, percebeu quão alto nível é o Vitor, né? Com as suas respostas, a lucidez que ele transmitiu, suas respostas e seu conhecimento aqui. Então, convido você aí no LinkedIn, jogar o nome dele lá, seguir, se conectar. O link do perfil dele tá na descrição do episódio para você clicar lá, conversar com ele. O link do canal do Telegram ou do WhatsApp, nunca se sabe, né? Depende da estratégia que o Vitor vai ter perante ao projeto dele. Estarão na descrição do episódio também, para você acompanhar de perto esse projeto, participar também, assim como você participa do Project Gurus, você participar também dessas iniciativas de produtos, que é o que o Project Gurus tende a propagar, né, digamos assim, que são essas iniciativas que tendem a ajudar a comunidade sem ter como objetivo principal um retorno, digamos que financeiro, essas coisas que a gente tende a ver por aí. Então, muito obrigado, Vitor, pela sua agenda, porque o homem é GPM e ao mesmo tempo é PM. Porra, agenda é concorrida, né, Vitor? Então, muito obrigado, viu?
Gina, eu que agradeço, acho que é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho mais para a comunidade também e dando um pouquinho de esclarecimento aí sobre algumas dúvidas que as pessoas podem ter sobre o papel de GPM, sobre ser PM e como ser PM aí numa empresa de varejo, né?
Isso. Tadashi, muito obrigado, viu, novamente.
Eu que agradeço, o papo foi sensacional. Gosto muito do Vitor, desde quando a gente conversou bem rápido ali no painel, e espero que também tenha ajudado bastante o pessoal que tem dúvidas, assim como eu também, sobre tudo de produtos.
Você anotou, Tadashi, o que o Vitor falou sobre GPM?
Anotei.
E sobre as métricas, você anotou?
Anotei. E depois dá pra ouvir, né?
Então tá bom. Então,
se você... Gravado.
Isso, tá gravado, Tadashi, mas tudo bem. Então, eu espero que você que tenha acompanhado o episódio tenha anotado também. as dicas e... que o Vitor deu nesse episódio sobre como ser a GPM, como as métricas que você deve ficar de olho em um marketplace e o porquê que ele migrou do técnico para o lado negro da força, que é produtos. E muitas outras coisas que a gente falou nesse episódio, eu espero que você tenha anotado. Então, muito obrigado por você ter dado play. Novamente, se você está ouvindo pelo Spotify, clique em seguir. Pelo Apple Podcast e iTunes, a mesma coisa. Clique em seguir, deixe as suas 5 estrelas. O link das nossas redes sociais para que você possa mandar seu feedback, mandar indicações. Esse segundo semestre está vindo cheio de indicações de entrevistas. Estão na descrição do episódio. Muito obrigado, novamente. Sou muito grato por você ter dado play nesse episódio. Tchau, fui!